no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 17 de janeiro de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Começam as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU.
Estudantes que fizeram o Enem podem, a partir de hoje, usar suas notas para escolher um dos mais de 6.800 cursos de graduação ofertados em instituições públicas de ensino.
O SISU oferta 261 mil vagas nas universidades e institutos federais de educação. Rodrigo Gantuar.
A novidade deste ano é o Pé de Meia Licenciaturas, que vai pagar uma bolsa de R$ 1.050 por mês para quem escolher ingressar em um curso de licenciatura presencial.
Você vai ouvir também chuvas.
Temporais em diversos pontos do país mobilizam Defesa Civil Nacional e Ministérios do Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento Social.
O governo vai apoiar estados e municípios afetados nos planos de contenção e na ajuda humanitária aos afetados.
Pagamentos como o do Bolsa Família também serão antecipados, onde houver calamidade.
E ainda, inclusão produtiva.
Mais de 70 mil pequenos agricultores estão recebendo consultoria, treinamento e orientação para desenvolverem as produções.
Programas Rotas da Integração ajudam a desenvolver as potencialidades de cada local do país. Luana Karen.
São 13 setores produtivos apoiados pela iniciativa, como mel, cacau, pescado e açaí.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O uso progressivo da força pelas polícias do país foi regulamentado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O governo federal criou também um comitê de monitoramento que vai acompanhar a implementação de um núcleo de combate ao crime organizado.
E anunciou ainda o investimento na compra de armas não letais que serão distribuídas aos estados.
A portaria detalha as diretrizes decretadas pelo governo federal em 23 de dezembro de 2024. De acordo com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarubo, os estados que utilizarem recursos federais para comprar armas e equipamentos estarão automaticamente aderindo às regras.
Portaria que prevê normas para o emprego de arma de fogo, normas para o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo, normas para o gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, normas para qual o comportamento das forças no caso de lesão ou morte decorrente do uso da força.
Em outra portaria, o Ministério da Justiça institui o Comitê Nacional de Monitoramento do Uso da Força, que vai fiscalizar e avaliar a implementação da política pública. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, o não cumprimento do uso progressivo da força pode implicar na suspensão de repasses de recursos federais.
Eventualmente, podemos pensar que num futuro repasse estaria condicionado ao cumprimento mais restrito ou apuração de alguma responsabilidade, né? Mas nós temos que confiar realmente nos agentes públicos brasileiros e na boa-fé da polícia brasileira nos seus distintos níveis.
Outra novidade foi a criação do Núcleo Estratégico de Combate ao Crime Organizado. Segundo o ministro, este núcleo vai estabelecer políticas integradas de combate a esse tipo de crime.
Fortalecer, simplificar, agilizar e priorizar os processos de identificação e perdimento de bens de organizações criminosas, especialmente com os demais órgãos de segurança pública dos entes federativos.
O governo federal anunciou ainda um investimento de R$ 120 milhões de reais em armas não letais. São 249 mil sprays de pimenta e quase 23 mil tasers, que disparam choques incapacitantes. Segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública, esses equipamentos são suficientes para atender metade das necessidades dos equipamentos nos estados. O governo federal vai ainda capacitar profissionais da área de segurança. Até 2026, o Ministério da Justiça vai oferecer 110 cursos para formar 4.500 profissionais multiplicadores. Reportagem Graciele Bittencourt.
Hoje é o primeiro dia que os estudantes têm para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior.
São mais de 261 mil vagas. Entre elas, cerca de 68 mil são para quem quiser ingressar em licenciatura.
O programa Mais Professores para o Brasil vai oferecer mais de 12 mil bolsas a candidatos com nota igual ou superior a 650 pontos no Enem e que se matricularem em um curso presencial de licenciatura.
A inscrição para o SISU é gratuita e deve ser feita até o dia 21 de janeiro.
Para se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem 2024 e não zerado a redação. Com o SISU, o MEC oferta mais de 260 mil vagas, como destacou o ministro da Educação, Camilo Santana.
São 124 instituições que participam desse processo, universidades públicas, e um total de 6.851 cursos que são oferecidos para esses jovens que fizeram o Enem poderem se inscrever.
A novidade deste ano é o PEDMEI Licenciaturas, que vai pagar uma bolsa de R$ 1.050 por mês para quem escolher ingressar em um curso de licenciatura presencial e tiver tirado nota acima de 650 pontos no Enem 2024.
Ele vai poder concorrer a essa bolsa de R$ 1.050, R$ 700, recebendo todo mês, R$ 350 na poupança, durante os 4 anos, um total de R$ 48.300 que ele pode receber nos 4 anos. Esse ano são 12 mil bolsas que nós estamos ofertando. Então, você estimular para que as pessoas sejam professores.
A inscrição para o SISU 2025 pode ser feita até às 23 horas e 59 minutos desta terça-feira, 21 de janeiro. Reportagem, Rodrigo Gantuá.
E as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, serão abertas no dia 24 e vão até 28 de janeiro.
O programa oferece bolsas em instituições de ensino superior particulares.
Para participar, é necessário que o estudante tenha um ensino médio completo, participado de edições do Enem de 2024 e ou 2023, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e não tenha zerado a prova de redação.
Com previsão de chuvas intensas em vários pontos do país, a Defesa Civil está em alerta com técnicos de plantão 24 horas para acompanhar os cenários mais preocupantes.
O ministro Valdez Góes, da Integração e do Desenvolvimento Regional, afirmou que, além de monitorar os casos, o governo está mobilizado para reconhecer a situação de emergência ou de calamidade quando for necessário.
Esse reconhecimento é essencial para os municípios solicitarem ao governo federal recursos para as ações de defesa civil.
O governo federal, liderado pelo presidente Lula, está não só monitorando, mas fazendo uma aproximação de todos os ministros com os municípios e estados que sofrem nesse momento, no início do ano, mais uma vez, os problemas de chuva, de enchente, ceifando vidas e patrimônio das pessoas. Nós estamos mobilizados junto com o ministro Wellington Dias, com a ministra Anísia da Saúde, o ministro das Cidades, o ministro da Agricultura Familiar, enfim, todo o governo federal, para não só fazermos sumariamente reconhecimento das situações de emergência ou calamidade, também apoiarmos nos planos de ajuda humanitária, mas também no restabelecimento para aquelas situações que assim exigem.
Para ajudar a população afetada pelas chuvas, o governo oferece uma série de medidas, como a unificação do pagamento do Bolsa Família.
Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também disponibiliza recursos financeiros para auxiliar estados e municípios no acolhimento de pessoas desabrigadas em decorrência de emergências ou calamidades públicas.
Vamos saber mais na reportagem de Érica Brás.
O período de fortes chuvas tem prejudicado a população de algumas cidades do Brasil. 7 estados estão no radar das ações do governo federal e estão sendo monitorados por causa das enchentes. São eles Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Espírito Santo e Sergipe. Em reunião com outros ministros nesta quinta-feira, 16 de janeiro, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu o trabalho conjunto entre os ministérios e fez importante anúncio no sentido de apoiar a população afetada.
A parte do Ministério do Desenvolvimento Social, já estamos na segunda-feira autorizando o pagamento antecipado do Bolsa Família com o reconhecimento dos decretos de emergência, mas também tratando de cofinanciamento do auxílio para atender os desabrigados, a garantia de apoio com fomento rural para perdas na agricultura familiar e, assim, uma integração de vários ministérios.
Com reconhecimento federal da situação de emergência ou do estado de calamidade pública, os beneficiados do Bolsa Família que vivem nos municípios atingidos recebem o benefício no mesmo dia, de forma unificada, independentemente do número de identificação social. Dados do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, mostram que para os próximos dias, a previsão é de chuvas persistentes em quase todo o país. Reportagem Érica Brás.
Especializar e criar polos produtivos de pequenos produtores rurais, gerando emprego, renda e mantendo o agricultor no campo.
Assim funciona o programa Rotas de Integração, que já atua na produção de 13 setores, como cacau, mel, açaí e pescados.
O programa chega a 1.249 municípios e beneficia mais de 70 mil produtores do país.
Há um ano, o produtor rural Eurico da Silva Alves, de Buritizeiro, cidade do norte de Minas Gerais, começou a criar tilápias. O primeiro ciclo rendeu 1.400 quilos do peixe, que Eurico vendeu na comunidade. Para começar no ramo, ele contou com o apoio de uma consultoria que atua em parceria com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, no projeto Rotas de Integração Nacional.
A gente viu a forma correta, né, de fazer o manejo, você conseguir o máximo de rentabilidade e de produção com a ração, né, e a técnica certa para desenvolver.
Agora, Eurico planeja aumentar a produção. Quer chegar a 30 toneladas de peixe. Para isso, vai continuar contando com o apoio do projeto Rotas de Integração Nacional. A iniciativa está presente em 1.249 municípios de 18 unidades da federação. A ideia é aproveitar as potencialidades regionais para promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável. Adriana Melo, secretária nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, fala dos resultados obtidos até aqui.
Mais de 70 mil produtores beneficiados. Então, os resultados das rotas de integração nacional já são visíveis, retirando da informalidade essa produção que é tão rica no nosso país.
Neide Aparecida Santos é tesoureira da Agência de Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável do Brasil, entidade de Minas Gerais que apoia pequenos produtores como Eurico, do início dessa reportagem, com consultoria e treinamento. O trabalho, feito em parceria com os governos federal e estadual, tem ajudado o produtor a permanecer no campo.
Quem coloca comida na nossa mesa é o pequeno produtor rural. A forma de mantê-lo no campo é fazendo com que ele consiga melhorar a renda dele.
São 13 setores produtivos apoiados pela iniciativa, como mel, cacau, pescado e açaí. O foco está nos pequenos produtores, em comunidades extrativistas e remanescentes de quilombo. Reportagem Luana Karen.
E para desafogar as metrópoles e descentralizar o desenvolvimento do país, foi criado o programa Cidades Intermediadoras.
Foram selecionados 258 municípios estratégicos para receberem um conjunto de ações e incentivos do governo.
A ideia é montar uma rede de cidades mais equilibrada para que seja possível prestar o melhor serviço à população.
Tradicionalmente, o Brasil concentra maior renda e mais oportunidades de emprego nas capitais e nas regiões litorâneas. E foi para descentralizar o crescimento econômico e social do país que o governo federal lançou o programa Cidades Intermediadoras. Foram escolhidos 258 municípios estratégicos para o desenvolvimento regional, para exercerem o papel de intermediadores de bens e serviços públicos. O coordenador de cooperação e articulação de políticas da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, Danilo Campelo, explica quais foram os critérios considerados para a escolha destes locais.
Municípios e territórios que têm menor renda e menor dinamismo, ou seja, que teriam um pouco mais de dificuldade a princípio em conseguir alavancar o seu desenvolvimento foram priorizados, além também do alcance populacional que a escolha daquele território faria, né? Então, quanto maior a população alcançada, mais prioritário, digamos assim, seria esse território.
A ideia é melhorar a infraestrutura urbana e a oferta de serviços nas cidades selecionadas para interiorizar o desenvolvimento e reduzir a pressão sobre as metrópoles e grandes centros urbanos. Segundo o coordenador da SUDENE, Danilo Campelo, o programa também prevê incentivos fiscais para empresas que se instalarem nas cidades intermediadoras.
Passaremos a olhar esses territórios com atenção especial. Empreendimentos, por exemplo, que se instalarem nessas cidades intermediadoras terão condições diferenciadas para que eles consigam, de fato, ter um atrativo a mais para ir para esse território e, com isso, alavancar.
O programa Cidades Intermediadoras é coordenado pelo Ministério da Integração e vai impactar municípios dos 26 estados brasileiros. A lista com os locais escolhidos está disponível no endereço www.gov.br/sudene. Reportagem Graciele Bittencourt.
Brasil contra fake.
Criminosos estão cobrando taxa falsa sobre Pix em mensagens de SMS.
Mas fique atento, o governo editou medida provisória que garante o não pagamento e o sigilo das informações.
Muito cuidado! Aproveitando a onda de mentiras sobre taxação do Pix, golpistas estão enviando cobranças falsas por mensagens de SMS. O Pix não é e nem pode ser tributado, como explica Robson Barreirinha, secretário da Receita Federal do Brasil.
Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre PIX e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. Se você for fazer um pagamento com PIX, ninguém pode cobrar mais caro com um argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira.
Desde a criação do Pix, bancos e outras instituições financeiras tradicionais já forneciam informações referentes a transações e transferências para a Receita Federal. A mudança trazida pela instrução normativa era a inclusão de inovações recentes, como as carteiras digitais e as fintechs, instituições que criam soluções digitais no mercado financeiro e que muitas vezes também oferecem o serviço de Pix. Diante da onda de desinformação e dos golpes, a Receita Federal revogou a norma. Agora, o governo federal editou uma medida provisória para reforçar a gratuidade do Pix, como explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
A medida provisória garante a não tributação da utilização dessa forma de pagamento e o sigilo na forma da legislação aplicável. O sigilo bancário é aplicado ao Pix, como a qualquer outra forma de pagamento. Seja um cheque, seja um DOC, seja um TED, o que for, ele está protegido pelo sigilo e o Pix estará protegido pelo sigilo da mesma maneira. Aliás, como sempre foi.
Em virtude dos crimes praticados envolvendo o Pix, a Advocacia Geral da União vai notificar a Polícia Federal para a abertura de inquérito para identificar os autores da campanha de desinformação que acabou deixando a população vulnerável a estelionatários. Na hora de se informar, procure fontes confiáveis. Reportagem Voltaire Santos.
Para mais informações, acesse gov.br/brasilcontrafake.
E atenção, beneficiários do INSS. O benefício não será bloqueado se a prova de vida não estiver em dia.
A forma de coletar os dados está mudando, sem a obrigação do cidadão se dirigir ao banco ou a uma agência do INSS para provar que está vivo.
A repórter Gabriela Noronha explica como funciona a prova de vida. Acompanhe.
Se você é aposentado, pensionista ou recebe algum benefício do governo, já sabe que existe a prova de vida, uma checagem que é feita uma vez por ano para continuar recebendo seus pagamentos. Desde 2023, é o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o responsável por fazer o cruzamento de dados com bases governamentais para verificar a condição do beneficiário, como CPF, identidade e passaporte, ou seja, seja, não é preciso mais se deslocar para realizar essa comprovação. Segundo o INSS, neste ano, o sistema está sendo aperfeiçoado e, por isso, o bloqueio de pagamento por falta de comprovação de vida foi suspenso por 6 meses. A nova regra, que já está em vigor, foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, destaca que o objetivo é não causar transtornos para o cidadão.
Você não vai precisar sair da sua casa, gastar dinheiro, gastar tempo, se arriscar a ser assaltado para fazer uma prova de vida. O INSS faz a prova de vida, está tudo ok, todo mundo feliz e você com um problema a menos.
De acordo com dados do INSS, em 2024, mais de 34 milhões de brasileiros tiveram seus dados atualizados por meio de cruzamento de informações. O Instituto alerta que não envia servidores para fazer comprovação de vida e arrecadação de documentos na casa do beneficiário. Qualquer dúvida, o cidadão pode ligar para a Central 135 ou acessar o aplicativo Meu INSS pelo celular. Reportagem Gabriela Noronha.
Novos leitos para o Hospital Público no Rio de Janeiro.
O Hospital Federal Bom Sucesso reativou 218 leitos. Com isso, 100% das vagas estão em operação.
Além disso, a emergência do hospital vai voltar a funcionar até o final do mês, após 6 anos fechada.
O Ministério da Saúde vai investir mais de 260 milhões de reais na unidade até o fim do ano.
O anúncio foi feito hoje pela ministra da Saúde, Nízia Trindade. Segundo ela, por muito tempo, os hospitais federais foram tratados como problemas, quando, na verdade, ajudam a ampliar a rede de atendimento em todo o país.
Os hospitais federais, eles são uma solução para vários problemas de saúde especializada, quando se precisa, né, do hospital e também dos ambulatórios, das consultas. Com certeza, o Hospital Federal de Bom Sucesso será uma das principais referências no Rio, vem reduzir tanto tempo de espera para exames, para consultas, mas também, quando é necessária a cirurgia, poder fazê-la.
Ao todo, 4 unidades federais já iniciaram o plano de reestruturação dos hospitais federais do Rio de Janeiro.
Além da unidade de Bom Sucesso, fazem parte a do Andaraí, Cardoso Fontes e servidores do Estado.
Dedicado à conscientização sobre a saúde mental, é o Janeiro Branco.
Uma campanha que busca atrair a atenção da sociedade para os cuidados e prevenção de forma a evitar transtornos mentais, como a ansiedade e a depressão.
E o Sistema Único de Saúde possui uma das maiores redes do mundo para esse tipo de tratamento.
O Janeiro Branco é um convite à discussão sobre saúde mental. Leonardo Abraão, criador do movimento em 2014, explica que a intenção é conscientizar a população sobre a importância de falar sobre o bem-estar psicológico.
É importante que indivíduos, que instituições e que autoridades públicas abracem todas as questões relacionadas à saúde mental. O Janeiro Branco, inclusive, diz que saúde mental, a gente vai para as mídias, para as ruas, ensinar para todo mundo que saúde mental pressupõe cuidados individuais, atitudes institucionais e políticas públicas.
A campanha também destaca a importância de redes de apoio, como a Rede de Atenção Psicossocial do SUS, o Sistema Único de Saúde, que oferece assistência gratuita para quem precisa de atendimento em saúde mental. Os Centros de Atenção Psicossocial, conhecidos como CAPS, são um exemplo de serviço essencial que acolhe quem busca ajuda em momentos de crise. Segundo a assessora do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Márcia Oliveira, o Brasil tem uma das maiores redes de saúde mental do mundo.
Nós fechamos o ano de 2024 com 3.019 centros de atenção psicossocial em todo o Brasil. O Sistema Único de Saúde, na rede de atenção psicossocial, ele garante um serviço de extrema qualidade para a saúde mental.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 26,8% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de ansiedade no ano passado. Na América Latina, o Brasil é o país com maior índice de depressão. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita pedido para que governo esclareça monitoramento do PIX.
Superior Tribunal de Justiça decide que foro competente para julgar ação contra tabelião deve ser o da sede do cartório.
Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho decide que motorista pode desistir de ação mesmo sem a empresa concordar.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal entendeu que não é jurisdição da Corte analisar pedido para que governo esclareça monitoramento do PIX.
A decisão foi do vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, que está no exercício da presidência. Neto Costa.
Segundo o cidadão, não ficou esclarecido para a população que as movimentações financeiras via PIX poderiam ser objeto de fiscalização e, eventualmente, de taxação, caso houvesse omissão ou discrepância entre os valores movimentados e os declarados no imposto de renda. Ao negar seguimento ao pedido, Fachin observou que não cabe ao Supremo avaliar originariamente a suposta ilegalidade de atos de ministros de Estado por meio de habeas corpus. Não há, no caso, qualquer ato concreto atribuído à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF.
Ações de indenização contra tabeliães por falhas do serviço devem ser analisadas no juízo do local onde fica o cartório.
Essa definição é do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o caso em que uma incorporadora alegou ter sofrido prejuízos por fraude em lavratura de procuração pública. Fátima Uchoa.
A ação foi ajuizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, sede da incorporadora, mas o juízo local entendeu que caberia ao foro de Florianópolis, em Santa Catarina, sede do cartório onde teria ocorrido a fraude. No STJ, a quarta turma definiu pela competência do juízo de Florianópolis. Para o relator do recurso especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, independentemente da possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a ação por defeito do serviço pode ser ajuizada no domicílio do consumidor, o juízo competente para a ação sobre atividade notarial deve ser o da sede do cartório.
Motorista consegue desistir de ação mesmo sem a empresa concordar.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Larissa de Paula.
O profissional entrou na justiça e pediu para obter vínculo de emprego em uma empresa de máquinas e equipamentos. Só que durante a audiência na vara trabalhista, sem conseguir uma conciliação, ele desistiu do processo. A empregadora contestou e alegou que a renúncia também depende deles. Por isso, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas a quinta turma rejeitou o recurso. O colegiado entendeu que a contestação eletrônica antecipada da empresa estava em sigilo e não tinha sido examinada.
O governo do Acre criou o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo.
A recomendação partiu do Ministério Público Federal. Júlia Costa.
O objetivo da medida é fortalecer a prevenção, repressão e reparação desses crimes. A decisão de unir o combate ao tráfico de pessoas e a erradicação do trabalho escravo teve como justificativa as características semelhantes dos crimes, que demandam políticas públicas integradas e a atuação de profissionais semelhantes. Essa abordagem já está sendo usada por outros estados.
Os familiares de um paciente serão indenizados após ele morrer por causa da demora na liberação de uma vaga em um hospital para a realização de cirurgia.
Segundo a ação, o paciente fraturou a perna e rompeu a artéria após acidente automobilístico.
Mas, em razão da demora na liberação da vaga no hospital estadual, o homem teve a perna amputada e faleceu dias depois.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão que condenou a Fazenda do Estado de São Paulo e Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto a indenizarem os familiares em R$100 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Medida provisória garante não taxação do PIX. Comissão analisa projeto que agrava pena para crimes em área escolar. Senadores destacam importância da saúde mental. Boa noite. Foi editada a medida provisória que proíbe cobrança extra pelo pagamento com PIX e reafirma o sigilo bancário dos consumidores. A oposição diz que governo terá dificuldades para aprovar a MP ao citar a polêmica criada pela norma de monitoramento da Receita Federal. Repórter Érica Christian.
Após a Receita Federal revogar a inclusão no monitoramento de movimentações financeiras das transferências via PIX acima de R$5 mil mensais de pessoas físicas e de R$15 mil mensais de empresas, o presidente Lula editou uma medida provisória que proíbe a cobrança de taxas pelo uso do PIX. A MP classifica o pagamento extra como prática abusiva passível de multas, equipara o PIX a dinheiro e deixa claro que não há incidência de tributo, imposto, taxa ou contribuição no seu uso. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, antecipou, no entanto, que o governo terá dificuldades para aprovar a MP após a polêmica envolvendo o monitoramento do PIX.
Mandar uma medida provisória tratando da mesma questão vai impor ao governo o mesmo desgaste que teve agora, porque o caminho próprio, a via própria, é o parlamento. Agora, não pela via de medida provisória que já cumpre efeitos a partir de sua edição. O instrumento mais adequado para enfrentar esse tema é um projeto de lei que dá ao Congresso Nacional a possibilidade de debater e criar um modelo realmente adequado, discutindo com a sociedade.
A medida provisória que já está valendo também reforça a garantia da privacidade dos pagamentos via PIX. A Receita Federal já monitora as movimentações do cartão de crédito e de depósitos bancários a partir de R$2 mil para impedir fraudes e sonegação fiscal.
A Comissão de Educação deve analisar o projeto de lei que busca aumentar as penas para quem cometer crimes violentos perto ou dentro de escolas. A medida é de autoria do senador astronauta Marcos Pontes, do UPL de São Paulo, e já foi aprovada na Comissão de Segurança Pública. A proposta qualifica o homicídio cometido em escolas, elevando a pena de 6 a 20 anos de reclusão para 12 a 30 anos, e agrava a pena para lesão corporal, que pode chegar a 8 anos de prisão. Pelo texto, crimes em áreas escolares também poderão ser considerados hediondos, o que impede a concessão de fiança, anistia, graça ou indulto a quem os praticar. Na avaliação do senador, o projeto é uma tentativa de melhorar a segurança de alunos e professores.
Logicamente que isso aí, ele não resolve o problema, mas a ideia é justamente desmotivar qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa nas escolas ou próximo das escolas, cometer qualquer crime, que vai saber que vai ser punido com mais rigor do que se fosse em outro local.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar uma proposta que aumenta as penas para o furto de cabos de energia, telefone, TV ou internet. O texto eleva a pena em 1/3 e dobra a punição para receptação desses materiais. Mais informações com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça pode votar mais um projeto que agrava as penas para quem rouba cabos utilizados para o provimento de serviços de energia, telefone, TV ou internet. A proposta chegou a entrar na pauta de votações em dezembro, mas o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, pediu o adiamento, ao citar um artigo estranho ao objetivo original da iniciativa, que reduzia a pena para lavagem de dinheiro de 3 a 10 anos para 2 a 12 anos de prisão. prisão.
É o problema da lavagem de dinheiro, né? Eu acho que num momento que a gente está vendo aí o crescimento dessa atividade, uso de criptoativos, a gente acabou de voltar vários projetos incrementando a pena, lavagem
mas
de dinheiro
isso aqui
é muito grave.
Para o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, no entanto, o projeto deve ser aprovado.
Eu tenho uma estatística aqui mostrando que é da Conexis Brasil Digital, que só no ano de 2023 foram furtados mais de 5,4 milhões de cabos de telecomunicações, né, entre furtos e roubos, o que é um verdadeiro escândalo e uma prática que precisa ser coibida.
Em 2023 e 2024, o Senado votou projetos semelhantes para aumentar a pena de furto e receptação de bens utilizados na prestação de serviços públicos. As propostas aguardam votação na Câmara dos Deputados. Se aprovado pela CCJ, esse último projeto poderá seguir para a sanção presidencial.
O presidente Lula sancionou com vetos a regulamentação da reforma tributária, com regras sobre os novos impostos. A isenção de tributos da cesta básica e a devolução de impostos para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, conhecida como cashback, são algumas inovações da nova lei. Repórter Alexandre Campos.
Foi sancionada a regulamentação da reforma tributária, que trata de regimes tributários diferenciados para alguns setores, da isenção da cesta básica e da devolução de impostos pagos por famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único, conhecida como cashback. Na cerimônia de sanção, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou os avanços da nova lei.
Um sistema tributário mais simplificado, mais equilibrado, mais justo, que combate a cumulatividade, que acaba com a guerra fiscal nociva entre os estados e que proporciona o máximo possível de justiça tributária.
O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a nova lei considerou as demandas do setor produtivo, dos prefeitos e dos governadores.
Minha expectativa é de que a carga tributária brasileira caia ao longo do tempo, com a redução da sonegação e do contencioso jurídico tributário, garantindo mais investimento para o país, mais crescimento, mais emprego, mais renda.
Os vetos à proposta de regulamentação da reforma tributária ainda serão analisados pelo Congresso Nacional.
Neste ano, a campanha Janeiro Branco tem como tema o que fazer pela saúde mental agora e sempre. Senadores alertam sobre a importância de se buscar cuidados especializados quando necessário. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
O mês de janeiro é dedicado a campanhas nacionais sobre saúde mental, com foco especial na prevenção à dependência química e ao suicídio. Chamada Janeiro Branco, a iniciativa aprovada pelo Senado virou lei nacional em 2023. A intenção é incentivar os bons hábitos, estimular ambientes saudáveis e prevenir doenças psiquiátricas. Este ano, a campanha tem como tema o que fazer pela saúde mental, agora e sempre. A ideia é apoiar ações concretas que estimulem a valorização da saúde mental como prioridade coletiva. O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que é médico, defende a necessidade de sensibilizar os trabalhadores da atenção à saúde sobre a importância do bem-estar psicológico.
Esse mês de Janeiro Branco é mais com esse objetivo, né? Da prevenção das dramáticas consequências dos problemas mentais que pode levar ao suicídio, pode levar a uma depressão profunda, uma depressão resistente aos remédios, ao uso moderado dos antidepressivos.
Já a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu que a população seja estimulada a refletir sobre emoções, comportamentos e qualidade de vida, não só no mês de janeiro.
Precisamos sim falar abertamente de depressão, ansiedade e outros sintomas de dor psíquica.
O Brasil é considerado pela ONU o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Você sabia que o Tribunal de Contas da União tem uma revista científica? A revista do TCU reúne artigos técnicos e científicos relacionados ao controle externo, ao direito público e à administração pública. Ela também aborda temas sobre contabilidade, finanças, inovação e auditoria no setor estatal. Os trabalhos publicados são todos originais e inéditos. A revista do TCU tem a quarta classificação mais alta no sistema de periódicos da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação. A primeira revista foi publicada em 1970 e hoje em dia as edições são todas digitais. Para acessar o conteúdo ou saber como enviar um artigo para avaliação do Conselho Editorial, acesse o site tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova a criação de um selo de identificação de cafés artesanais.
Parlamentares analisam situação da segurança em estados e municípios.
Deputados avaliam debates e atuação institucional da Câmara em 2024.
Boa noite. Jefferson Rodrigues, do Republicanos de Goiás, avalia sua atuação no Congresso Nacional, defendendo que os parlamentares devem estar a serviço do povo, sem atuar com base no status proporcionado pelo mandato parlamentar.
Segundo a análise do congressista, os radicalismos são contraproducentes e o país necessita de pontes entre as diferentes matrizes ideológicas para consolidar o crescimento nacional. Ele afirma ter escolhido o caminho do diálogo para honrar os votos recebidos e defender os interesses da população.
Eu vejo, acredito no diálogo e é isso que nós temos buscado fazer aqui, buscar ter o diálogo nas comissões em que participamos. Então nós buscamos agir de uma forma em que aquela pessoa que votou em nós, que ela venha se sentir honrada e valorizada pelo voto de confiança e credibilidade, pela procuração que ela colocou em nossas mãos. Porque o mandato é uma procuração de 4 anos. E nesses 2 anos buscamos fazer um trabalho não só somente em favor do Brasil, mas também no estado de Goiás, para que o povo goiano venha sentir prazer e satisfação de termos nós como um dos 17 deputados federais aqui na Câmara Federal.
Jefferson Rodrigues pondera que há um cansaço na sociedade com as divisões políticas.
O secretário de Comunicação Social da Câmara, deputado Gilmar Tato, do PT de São Paulo, reflete sobre a alta produtividade e sobre o papel democrático do parlamento no debate e na votação de projetos. Ele cita a reforma tributária e o socorro ao Rio Grande do Sul como marcos na atuação do parlamento.
O ano passado foi um ano bastante interessante. Nós conseguimos aprovar a reforma tributária, que estava mais de 30 anos para ser aprovado aqui. A Câmara Federal deu uma resposta de pronto em relação àquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, aprimorando leis, disponibilizando recursos orçamentários, quer dizer, facilitando para que aquela população tivesse um atendimento urgente e mais rápido possível.
Gilmar Tato elenca ainda o pacote de ajustes enviados pelo Executivo à Câmara para listar assuntos que, em seu entendimento, serão prioritários na pauta de análises e votações de 2025.
Esse ano vamos ter que nos debruçar em relação a algumas iniciativas que eu considero a principal para esse ano é a votação da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Então, é uma Câmara bastante participativa e que, com certeza, mudou e está mudando a vida dos brasileiros.
Esporte.
Maurício Duvoli, do PL de Minas Gerais, defende a revisão de trechos da lei que entrou em vigor para impedir a retomada do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito, mas que coloca em risco a lei de incentivo ao esporte.
De acordo com Maurício Duvoli, a nova lei limita o uso de créditos tributários quando houver um desequilíbrio entre as receitas e despesas do governo, impactando os atletas brasileiros dependentes de recursos provenientes das renúncias fiscais.
O esporte brasileiro hoje, ele vive basicamente dessa lei do incentivo do esporte. São mais de 4 milhões de atletas que precisam, que necessitam dessa lei do incentivo para poder praticar esporte, para poder ter um futuro. E o que nós temos, essa migalha que nós temos hoje, o governo tirou da gente. gente. Então nós vamos continuar lutando e brigando para que essa lei do incentivo de esporte ela volte para esse projeto, que ela continue, porque os brasileiros e brasileiras que estão iniciando no esporte aí necessitam e sem dúvida nenhuma, tenho certeza que será um dos únicos caminhos que eles poderão recorrer para conseguir atingir seus objetivos, que é ser um campeão olímpico, um campeão mundial, representar a seleção brasileira. E nós precisamos desse incentivo para que a gente possa ter mais ídolos no Brasil.
Trabalho.
Rafael Brito, do MDB de Alagoas, defende a aprovação de projeto que estabelece o piso salarial nacional para profissionais de apoio técnico e administrativo da educação básica. O legislador informa ter apresentado uma emenda para incluir também os servidores operacionais no texto.
Essa é uma vitória muito importante para valorizar quem está no dia a dia da educação, garantindo que profissionais essenciais tenham os seus direitos reconhecidos. Originalmente, o projeto previa o piso apenas para os profissionais técnicos e administrativos. Porém, com a emenda que eu apresentei, a gente conseguiu ampliar o alcance do texto para contemplar todos os servidores da educação, promovendo mais justiça e equidade. Além disso, o valor do piso deverá ser equivalente a 75% do piso salarial dos profissionais do magistério, para aqueles com formação de nível médio e jornada de 40 horas semanais.
Rafael Brito comemora a aprovação do texto na Comissão de Educação e espera uma tramitação rápida da matéria quando os colegiados da casa a retomarem seus trabalhos.
A educação é feita por muitas mãos e cada profissional é importante nesse processo.
Educação.
Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que garantir a qualidade da educação, melhorar as condições salariais e de trabalho de professores e de profissionais da área e ampliar o número de vagas em todos os níveis escolares continuarão a ser os grandes desafios do setor em 2025.
Para tanto, Tarcísio Mota aposta na união entre a sociedade, o executivo e o legislativo com o objetivo de revisar o Plano Nacional de Educação e traçar as metas para os próximos 10 anos. Por outro lado, o deputado pondera sobre a necessidade de novas fontes de financiamento para a educação, além dos programas de auxílio governamentais.
O Brasil ainda é dos países, da chamada OCDE, dos países que têm a economia similar à nossa, daqueles que menos investem em educação. O movimento social, que luta por uma educação de qualidade, sempre brigou pelos 10% do PIB para a educação. Isso, mais uma vez, está presente no documento que a sociedade civil enviou a esta casa, à Câmara dos Deputados, que foi entregue, inclusive, pelo ministro da Educação, Camilo Santana. Nós lutaremos muito para que mais recursos possam chegar à educação, que se respeite o Fundeb, os mínimos constitucionais, e a gente dê educação de qualidade para os nossos filhos, para os nossos netos, para as crianças, jovens e adultos que passam pelas escolas do nosso Brasil.
Direitos Humanos.
Dados do Conselho Nacional de Justiça informam a adoção de mais de 25 mil crianças e adolescentes no Brasil de 2019 até hoje. Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, autor do projeto que deu origem à Lei Nacional de Adoção, comemora os avanços proporcionados pelo dispositivo legal.
Essa lei deu preferência a interessados em adotar crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. A legislação também priorizou o acolhimento de crianças com irmãos. Outro marco também foi a alteração da CLT, que estendeu a quem adotava todas as garantias que tem um pai biológico. E é uma matéria que foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados, depois no Senado, que mostra que é uma lei que foi bem debatida, bem discutida e que, de fato, tem melhorado muito a facilidade da adoção para os casais que querem adotar e as tantas crianças que precisam ser adotadas.
Augusto Coutinho informa que o painel de acompanhamento do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça registra um total de quase 5 mil crianças aguardando adoção. Em contrapartida, mais de 12 mil pretendentes esperam receber esses novos filhos em suas famílias.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, retomou o projeto que havia apresentado quando era senador com o objetivo de enterrar os cabos de energia elétrica. Para ele, os cabos subterrâneos evitariam as quedas de energias causadas por tempestades, evitando prejuízos em hospitais, comércio e residências.
O Brasil deve isso à sua população e isso vai também trazer uma grande economia para o consumidor, porque hoje há tanto gato, há tantas pessoas roubando energia nos postes e, no final das contas, essa energia que foi roubada vai ser cobrada do consumidor formal. Essas concessionárias certamente vão ter um lucro enorme com os cabos subterrâneos porque não vão ter mais as perdas de energia. E outra coisa, não terão a manutenção imensa que é cuidar de milhares, não, milhões de postes espalhados por todo o nosso país. A economia, a beleza que se vai dar à cidade e não vamos ter mais apagões, tudo isso compensa o pequeno custo que teremos de cavar uma vala, passar a tubulação e enterrar os cabos.
Marcelo Crivella reforça que os apagões deverão ser cada vez mais frequentes graças às mudanças climáticas. Para ele, além de minimizar o problema, enterrar os fios de distribuição elétrica vai reduzir o risco de acidentes fatais no trânsito por colisões contra postes de concreto e aço e por choques elétricos provocados pelo rompimento de cabos.
Agricultura.
Na opinião de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o semiárido é a mais nova fronteira agrícola do país, com exemplo de sucesso na produção de frutas e pequenos animais na região do Vale do São Francisco. Ele cobra, no entanto, que o governo volte a bombear as águas do rio para a região, auxiliando milhares de famílias.
General Girão apontou ainda as dificuldades enfrentadas pelo produtor rural do semiárido, como a dependência de programas sociais e a baixa remuneração pela venda de seus produtos.
A agricultura é um grande carro-chefe da nossa exportação e do nosso país. Mas o produtor rural, esse homem que mora lá no sertão, ele ganha muito pouco pelas vendas. Por quê? Porque quem ganha mais é o atravessador, é o cara que transporta lá para ser vendido no supermercado ou na grande cidade. Então a gente precisa, sim, fortalecer o semiárido. Eu tenho a certeza absoluta que com a chegada das águas do São Francisco, que vão voltar a chegar, sim, nós teremos condições absolutas de transformar aquela região numa grande região produtora. E com isso nós estaremos dando a dignidade para o homem do campo, transformando ele em morador rural para produtor rural. Esse é o grande objetivo nosso e eu espero que a gente consiga fazer isso para o nosso semiárido.
Deputados aprovam a criação de um selo para identificar cafés artesanais. A repórter Gabriela Vieira tem mais detalhes da medida.
O consumo de café no Brasil em 2023 foi de 6 quilos por pessoa. Em relação ao faturamento, as vendas de café em 2023 alcançaram 23 bilhões de reais. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país é o maior consumidor dos cafés nacionais. Para valorizar essa produção nacional, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de um selo Arte Café para identificar o grão produzido e processado de forma artesanal. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça foi o deputado Tião Madeiros, do Progressistas do Paraná, que concordou com a criação do selo, que é semelhante ao que já existe para produtos artesanais de origem animal. Para o autor da proposta, do deputado Evaí Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, o selo deve aumentar a geração de renda, promover o desenvolvimento do mercado de cafés artesanais, agregar valor ao produto e valorizar a identidade da produção com uso de técnicas tradicionais e regionais, além de estimular o beneficiamento e oferta de cafés artesanais pelo produtor rural. Evaí Vieira de Mello defende que o selo vai poder identificar qualidade, tradição, respeito pelo meio ambiente e preservação. O deputado diz também que os consumidores terão mais segurança ao saberem a origem de seus cafés.
Essa questão que o bom café é exportado e o café de baixa qualidade fica no Brasil, isso já é coisa do passado. Há muitos anos nós estamos investindo em qualidade.
Cabe aos municípios definir as exigências e os procedimentos para o registro dos estabelecimentos produtores e dos produtos que receberão o selo, além de regulamentar o controle, a classificação e a fiscalização dos cafés artesanais. Como foi aprovado por todas as comissões da Câmara que analisaram o projeto, a criação do selo Arte Café para cafés artesanais já pode seguir para a análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
Agora, a Rádio Câmara Brasília também está na TV aberta digital. No canal de multiprogramação da TV Câmara, você pode sintonizar e ouvir a rádio 24 horas por dia. Acesse o menu principal do controle da sua TV e procure Sintonia Automática de Canais. Não encontrou? Mande um WhatsApp pra gente. 61 99978-9080. Nós ajudamos você. TV Câmara e Rádio Câmara Brasília. Juntas, nós somos a sua sintonia. Saúde.
José Nelton, do União de Goiás, avalia que a falta de planejamento dos governos estaduais e municipais, somada à insuficiência de investimentos federais, tem levado à precarização do sistema público de saúde, resultando no sofrimento e morte de pessoas que esperam nas filas do SUS.
Isso nos deixa muito triste em saber que o dinheiro dos pagadores de impostos não é bem aplicado na saúde. Embora o SUS seja uma referência, falta gestão, falta leitos de UTI, falta medicamentos, medicamentos de alta complexidade, e isso acaba impactando na vida do cidadão. São filas intermináveis por todos os lados, desespero nos CAIs, UPAs, por todo lado, principalmente nas capitais. E o governo, na sua incompetência de gerenciamento, de planejamento, ele acaba perdendo essa luta, e quem perde é a sociedade.
Outro problema apontado por José Nelto para a falência do sistema público de saúde é a corrupção. Um exemplo dela, segundo o parlamentar, é o gasto de milhões de reais em caixas de medicamentos que muitas vezes chegam vazias ao destino final.
Então, eu gostaria de fazer um apelo para que toda a sociedade pudesse fiscalizar a compra de medicamentos. Tem local que vai até as caixas, mas dentro das caixas não tem medicamento.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, vê como positivo o reconhecimento do diabetes tipo 1, geralmente identificado na infância, como deficiência. Fruto de um projeto de autoria do próprio deputado, o texto estabelece as mesmas regras previstas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência a pacientes com esse tipo de diabetes.
O diabetes tipo 1 destrói as células ali do pâncreas e o pâncreas não consegue produzir insulina. Então é uma doença autoimune, ou seja, é uma deficiência de uma determinada substância que você tem que repor isso através do hormônio que é vital para a saúde das pessoas, que é a insulina. Então, com essa aprovação, as pessoas com diabetes tipo 1 terão acesso aos direitos e benefícios, como adaptações no ambiente de trabalho, como pausas para aplicação de insulina, acesso às vagas reservadas para deficientes em concursos públicos. Agora, é importante a gente diferenciar diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, que ela é adquirida, né?
De acordo com dados oficiais citados por Dr. Zacarias Calil, aproximadamente 600 mil brasileiros apresentam diabetes tipo 1. Países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido já classificam a doença como deficiência.
Segurança Pública.
Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, destaca o endurecimento das penas e o bloqueio a retrocessos na legislação penal e processual penal como as principais frentes de trabalho assumidas pela Comissão de Segurança Pública em 2024.
Então a gente tem trabalhado bastante aqui na Comissão de Segurança Pública. Há pouco tempo eu fui o relator do projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados, que estabelece o bloqueio de sinais telefônicos em presídios. Então é algo extremamente importante ainda 2024, 2025, a gente está falando de sinais telefônicos que as autoridades públicas não conseguem impedir dentro das cadeias e presídios. E hoje o crime se comunica por meio de telefone e a gente precisa definitivamente fazer com que o poder público proíba, impeça que ocorra essa transmissão de sinal. Então a gente conseguiu aprovar há pouco tempo.
Outras duas conquistas apontadas por delegado Matheus Laiola foram o fim da saída temporária de presos para visitar a família e a instituição da lei que determina o funcionamento ininterrupto das delegacias especializadas de atendimento à mulher.
Anderson Pinto, do MDB do Pará, congratula os deputados favoráveis à castração química de pedófilos. O parlamentar cita dados de maio de 2024 do Disque 100, serviço do Ministério dos Direitos Humanos, segundo os quais a cada hora duas crianças sofrem violência sexual no país, para expressar o seu assombro.
Ou seja, isso é inadmissível e é inaceitável. E a Câmara cumpriu o seu papel histórico de aprovar uma matéria como essa, de punir também com castração química, mas eu acho que nós devemos poder fazer mais, porque é uma crueldade. Proteger nossas crianças tem que ser uma prioridade no país.
Na opinião de Anderson Pinto, para barrar o aumento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes, é preciso aprovar penas mais duras contra estupradores, como a castração física e a prisão perpétua.
É obviamente que o Código Penal não estabelece essa regra, mas é o momento da gente estar discutindo, uma vez que proteger nossas crianças precisa, de fato, ser uma grande prioridade. Eu quero mais uma vez destacar o papel do Parlamento Brasileiro de continuar legislando em favor das crianças e dos adolescentes desse país.
Roberto Monteiro Pai, do PL, reconhece os esforços da administração estadual do Rio de Janeiro em combater a violência, mas lamenta que a insegurança tenha tomado proporções assustadoras. Ele informa ter destinado 100% de suas emendas de bancada para reforçar a segurança pública e o combate à criminalidade no Rio de Janeiro.
Roberto Monteiro Pai relata trechos de sua história pessoal para ilustrar seu compromisso com a segurança da população e com o resgate social daqueles que entram para o crime por situações contingenciais.
Eu conheço profundamente a mazela, eu tenho uma história de vida. Olhando lá atrás, eu nunca poderia imaginar de estar hoje na posição de deputado federal. Pelo contrário, até poderia me imaginar não ter chego à idade que eu tenho. E, consequentemente, morando em instituição de menor e hoje voltando nessa instituição para investir emenda e dizer para aqueles jovens que estão lá num trabalho de ressocialização, o crime não compensa. Ou é morte, ou é sarjeta, ou é cadeia. Então, por isso, a segurança pública, isso faz parte da segurança pública, está no meu sangue, de alguma forma, poder contribuir.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Alan de Souza e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.